E hoje, na nossa programação de jornalismo do Rumo ao Campo, nós temos a participação do técnico em agropecuária e piloto aéreo, o Daniel Morgan. Ele que esteve na última semana fazendo parte, né, da programação do Seminário do Meio Ambiente, que aconteceu na Escola Técnica Belisário de Oliveira Carpes. Esse seminário foi realizado na quarta-feira, ele foi um dos palestrantes, né? Quarta-feira, que era dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. E, Daniel, você falou, então, para os futuros técnicos em agropecuária sobre a pulverização aérea e os cuidados que devemos ter com o meio ambiente, né? E eu gostaria que você falasse sobre esse tema aqui na nossa programação do Rumo ao Campo, fizesse uma avaliação para a gente. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Planetária. Muito importante, na verdade, o convite que tive, né, pela Escola Belisário ali para no Dia do Meio Ambiente para falar sobre a pulverização agrícola, no qual eu sou piloto agrícola e trabalho nessa área, e também sobre preservação do meio ambiente também, né, dentro do que se tem hoje. Na aviação agrícola existem muitos mitos em termos de poluição da própria aviação agrícola e poluição também em torno, né, da pulverização terrestre. Então, em cima dessa palestra aí, que foi para esclarecer um pouco de como funciona a pulverização agrícola, quais os métodos de aplicação, qual é a segurança, né, e dizer também para eles que a aviação agrícola também é uma pulverização segura. E também sempre cuidando, né, do meio ambiente. Né? Existem vários mitos da aviação agrícola em termos de hoje tem muita morte de abelhas, né, através dos produtos tipo fipronil, e dizer que muitas vezes esse fipronil raramente é aplicado de avião, até porque ele é feito numa aplicação mais cedo na cultura, e as aplicações aéreas nas culturas, tanto de soja, trigo, milho, são feitas mais no final do ciclo, onde não se usa esse produto, né?
Daniel, outro assunto importante a gente falar, é importante destacar que no Brasil a pulverização aérea, ela é regulamentada e fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, Pesca e do Abastecimento, né? Então é importante a gente passar isso para o nosso ouvinte, né? E para quem tem dúvidas a respeito da questão da pulverização aérea, que existe sim uma legislação, né? E que a gente pode controlar e viabilizar isso de acordo com as normas ambientais também.
Sem dúvida, hoje a aviação agrícola, hoje é uma das pulverizações mais controladas a nível de Brasil em legislação, até porque hoje você sofre, né, o acompanhamento, você vai abrir uma empresa de aviação agrícola ou um avião particular de fazendeiro mesmo, você tem a Agência Nacional da Aviação Agrícola, que é a ANAC, que controla, você tem a FEPAM, que controla, você tem o Ministério da Agricultura também. É importante salientar que toda pulverização é acompanhada por um técnico em agropecuária, com curso em executor de aviação agrícola, e também um agrônomo responsável pela empresa da aviação agrícola. Então, o controle é bem feito, né? Tipo, toda empresa ou todo avião que particular tem que ter um pátio de descontaminação, onde esse avião é lavado e os resíduos são, né, reutilizados ou são feitos com tratamento com ionizadores. Então, quanto a essa parte, é bem segura, né? Então, seguir todas as legislações, em termos de deriva também, se você não voar com muito vento, né, aumentar o uso de adjuvantes e antiderivas, e cuidar também o horário da aplicação, com certeza a aviação agrícola é segura. É como a aviação terrestre normal. Hoje, a aviação terrestre normal, muitas vezes, contamina muito mais que um avião agrícola, até porque se não tomar o cuidado de daqui a pouco coletar água, tipo hoje, se coletar água para pulverização terrestre, em sanga, em rios, corre-se o risco também da contaminação desses mananciais, né? Então, o tipo aviação agrícola também tem sua legislação, a distância de residência, distância de povoados, da barragem do Passo Real mesmo. Então, seguindo todas essas leis, tanto na aviação agrícola como na aviação terrestre, o risco de contaminação é muito baixo, né? A tríplice lavagem, né, o controle da tríplice lavagem, das embalagens que devem ser devolvidas, né? Então, tudo isso seguindo, com certeza, nenhuma pulverização vai ser nociva ao meio ambiente. Até porque se não existia pulverização agrícola hoje no Brasil, pelas imensidões de lavouras que se tem, não tem como ter uma agricultura sustentável e produzir tudo que está se produzindo sem aviação agrícola, sem dúvida nenhuma.
Importante a gente falar também que tem alguns agrotóxicos, né, que são proibidos aqui no Brasil a serem utilizados.
Justo, hoje não é todos os defensivos que podem ser aplicados, né, de avião também, porque realmente eles causam uma contaminação. Então, todo o produto que é aplicado nas aeronaves são produtos registrados para aplicação aérea, né? Todos eles têm que ter um receituário agronômico, cada pulverização, a cada aplicação é feito um relatório assinado pelo piloto, pelo proprietário da área, né, pelo agrônomo responsável, pelo técnico executor e também o acompanhamento desse receituário agronômico, até porque quando o receituário, o produto é vendido para aplicação aérea, o receituário já tem que sair com esse fim para aviação aérea, onde o agrônomo ou técnico que está recomendando esse produto vai ter que verificar se realmente ele pode ser aplicado, qual é as características, né, que deve ser efetuado no momento da aplicação para que esse produto seja bem aplicado e não ocasione danos ao meio ambiente. Né?
Vale a gente salientar. Daniel, é importante a gente trazer um cenário real que aconteceu aqui no Brasil, de um caso emblemático dos problemas causados pelo uso aéreo de agrotóxicos, que ocorreu durante o trabalho de pulverização de uma plantação de milho e soja realizada no ano de 2013 no município de Rio Verde, em Goiás, onde um avião pulverizador despejou uma quantidade do inseticida que eu não me lembro o nome agora, mas que esse inseticida ele alcançou uma escola rural de São José do Pontal. E o fato ocorreu na hora do intervalo. E aí crianças e professores foram infectados, né? Eles começaram a demonstrar sintomas de intoxicação. E a maioria dos atingidos pelo inseticida sentiram dores de cabeça, apresentaram náuseas, irritação cutânea, tontura, formigamento nos membros, né? Muitos ainda tiveram falta de ar, desmaios. Motivou um clima de pânico e desespero entre professores, alunos e funcionários dessa escola. Então, vale a gente salientar todo o cuidado com a pulverização aérea, com o tipo de inseticida que vai ser passado, né? E saber a importância que o técnico agropecuária e a responsabilidade que esse futuro profissional terá futuramente, em fazer essas aplicações, em trabalhar nessa área. Então, isso é algo muito importante, que é um cenário aliado com a prática.
Sem dúvida, é aquilo que eu falei, a legislação está aí para ser executada, né? Muitas vezes acontece dela não ser executada ou alguma deriva muito alta devido a um vento forte, que a aplicação não deveria ter sido feita e foi executada. Então, isso existe em casos eventuais, mas, no geral, com certeza, é uma aviação segura. É que nem a pulverização terrestre. Hoje, se nós formos a analisar a pulverização terrestre, hoje, cada agricultor deveria ter na tua sede o mínimo possível, né, daqui a pouco um pátio ali mínimo, onde possa pegar uma água, né, mais controlada, tipo uma fonte, onde ele pega essa fonte e trata essa fonte, ajeita ela para coletar essa água a uma distância longe de uma sanga, alguma coisa assim, para daí ali ele poder pegar essa água para usar na pulverização e não abastecer também lá na sanga. Isso, na verdade, mudou muito, né? Os agricultores, as pessoas envolvidas nisso mudou muito. Hoje todo mundo já tem também em sua propriedade, as prefeituras fizeram, né, coletores coletivos para se pegar essa água, então muita coisa disso mudou. Hoje a proteção do meio ambiente em termos de aplicação evoluiu muito nos últimos anos. A tríplice lavagem, né, a coleta das embalagens que são devolvidas para as empresas que vendem e o destino final delas também mudou muito, porque antigamente eu, como técnico, a gente andava muito e seguia montes e montes de embalagem nas beiras de matos e propriedades. Hoje isso não existe mais. O agricultor está tomando mais cuidado, né? Tá pegando água em lugares mais corretos, né? Tá dando destino dessas embalagens, está tendo um acompanhamento maior por parte de técnicos e cooperativas em cima dessas aplicações. Então, eu acho que os pulverizadores, os equipamentos utilizados hoje, tanto na aviação como na aplicação terrestre, evoluiu muito, né? A tecnologia veio para ajudar, mas ao mesmo tempo veio também, né, com técnicas e equipamentos que evitam muitas vezes essa contaminação. Então, acho que essa evolução no decorrer desses anos na agricultura, em geral no Brasil e aqui na nossa região também, foi primordial para que muitos problemas que antigamente se via, se escutava de morte de peixes em sangas e tal, hoje não se escuta mais isso, porque realmente o agricultor está tomando as suas atitudes, está tomando o que realmente tem que ser feito em termos de legislação, em termos de execução nessas aplicações, para que o meio ambiente, na verdade, não seja tão prejudicado como vinha no passado. Toda a aplicação, tanto terrestre como aplicação aérea, tem que tomar seus devidos cuidados. O meio ambiente tem que ser cuidado, Hoje está aí a preocupação muito grande com o meio ambiente, Há muitas sangas e fontes que existiam no interior estão secando, Então, acho que isso, o principal que nós temos que tomar, no dia no meio ambiente, é fazer essa consideração. O que eu estou fazendo na minha propriedade para colaborar com a permanência das fontes, das sangas para os meus netos e bisnetos. Então, isso é o principal fundamento, de um dia do meio ambiente para cada pessoa, cada agricultor. Faça essa toma essa, nesse dia, faça uma reflexão, e realmente ver o que ele está fazendo. Se eu realmente eu tô pegando aquela fonte que eu tenho na minha propriedade, estou cuidando dela, estou deixando árvores em volta dela, o meu banhado que eu tenho na cabeceira de uma açude, eu estou mantendo para que aquela açude, no momento que der uma seca, não venha faltar água na minha propriedade. Então, acho que tudo isso, nesse dia do meio ambiente, é o que deve ser levado em conta, porque senão não teria por que se ter esse dia do meio ambiente e se falar tanto em cima disso, que é um tema muito importante para nós e, sem dúvida nenhuma, para as gerações futuras que estão vindo.
Com certeza, Daniel, é importante essa sua fala aí, porque muitas vezes o que a gente percebe? Que o nosso produtor rural, a pessoa que lida no campo, ele muitas vezes tem medo, dos ambientalistas. E a gente pode, e agora com essa sua fala eu posso complementar que essa é uma visão errônea, porque acredito eu que o ambientalista, o técnico florestal, enfim, o gestor ambiental, ele vem a somar com o agricultor, com o engenheiro agrônomo, e fazer as coisas alinhadas de acordo com o que tem que ser feito antes da fiscalização. Então, essa sua parte que você fala, ela é muito promissora, É uma visão que está se mudando aos poucos, mas que a gente percebe que tem tido um ponto positivo.
Isso mesmo. Aquilo que eu falei hoje, muitas vezes, os ambientalistas também se preocupam, vai derrubar uma árvore na propriedade, é um problema crítico. Às vezes, uma árvore não é tanto problema. O problema principal que eu vejo hoje no meio ambiente é que questão da água nas propriedades. Hoje, como eu fui 4 anos prefeito em Campos Borges e trabalhei muito em cima disso, em termos de poços artesianos e chegar água de qualidade aos agricultores, às pessoas do interior, mas eu vejo que se não tiver um cuidado muito grande em fontes de água, em açudes e com os próprios poços comunitários que se instalou em vários municípios do Brasil e do Rio Grande do Sul, no momento que nós tiver uma seca, como aconteceu em 2004, 2005, no ano de 2002, uma seca aí de 40, 60 dias, nós vamos ter sérios problemas de água nas propriedades, e também de água nesses poços artesianos comunitários. Por quê? Porque muitas vezes essas águas dos poços são utilizadas para utilização de animais, na sedentação de animais, são muitas vezes utilizados para usar essa água para pulverizações, e na verdade isso vai levar que no momento de uma seca muitas pessoas vão ficar sem água no interior. Então eu acho que o principal, primordial hoje do meio ambiente é a questão de água potável nas propriedades. Todas as propriedades geralmente têm uma fonte de água que pode ser preservada para se utilizar essa água para outros fins, e essa água dos poços comunitários realmente ser utilizada para água potável para as pessoas.
Daniel, agradeço a sua participação, então muito obrigada.
Não, fica o nosso agradecimento, estamos sempre à disposição.
Muito bem, então, este o Daniel Morgan, ele técnico em agropecuária e piloto aéreo, participando aqui da nossa programação de jornalismo do Rumo ao Campo, ele que foi um dos palestrantes do seminário sobre meio ambiente que aconteceu, então, essa semana na Escola Belisário de Oliveira Carpes, na Campina Redonda. Com as informações, direto da Central de Jornalismo, falou a repórter Luzia Camargo.